Rádio UFSCar Notícias.
Caso do pedreiro Amarildo completa 5 anos e família ainda não foi indenizada.
Metade dos calouros na faculdade em 2010 trocaram de turma de instituição ou abandonaram o curso.
Menino brasileiro vai até Nova York para pedir que o português se torne língua oficial da ONU.
Justiça condena a Prefeitura de São Carlos a pagar mais de R$36 mil por prejuízos de enchente.
Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018 termina neste fim de semana.
Biblioteca Comunitária da UFSCar realiza exposição com alguns dos ídolos da música.
Isso e mais agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito bom dia para você que escuta diferente, escuta a Rádio UFSCar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 25 minutos desta sexta-feira, dia 13 de julho.
Quase 56% dos alunos que entraram na faculdade em 2010 não se formaram com os colegas do curso de graduação no qual se matricularam. Abandonos ou trocas de instituição de ensino justificam os percentuais que foram apontados nos dados inéditos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que acompanhou a trajetória dos universitários entre 2010 e 2015, com base no Censo da Educação Superior.
O percentual é equivalente a quase 1 milhão e 400 mil estudantes. O índice é alto e aponta como causas do abandono à educação básica pública deficitária, que não habilita o aluno recém-saído do ensino médio para a universidade, a crise financeira pela qual atravessa o país, o fato de o estudante ter de escolher a carreira muito jovem e a falta de atratividade nos modelos de ensino.
Em 2010, esses alunos ingressaram em mais de 24 mil cursos de cerca de 2.200 instituições de ensino superior. Entre as desistências, 84,4% eram de alunos matriculados em instituições privadas e 16,6% nas instituições públicas.
Em números absolutos, o curso com mais desistentes foi o de administração, seguido por direito, engenharia, pedagogia e ciências contábeis. Esses são também os cursos que mais tiveram ingressantes em 2010.
A maior taxa de desistência ocorreu quando estes universitários estavam no segundo ano do curso. No primeiro e no terceiro anos, o índice girou em torno de 10%. Já a menor desistência, de 3,5%, foi registrada no último ano do curso.
Abre aspas. Acho o número de 55,6% de desistência bem alto, mas há 10 ou 20 anos, possivelmente era mais alto, o que nem sempre é negativo. O desafio agora é garantir a permanência do aluno no ensino superior, a maioria na rede privada e grande parte de baixa renda, afirmou Ernesto Faria, diretor executivo de interdisciplinaridade de evidências no debate educacional.
Para se ter uma ideia, países da Europa, por exemplo, taxas muito mais altas de conclusão no ensino superior. Como parâmetro, 80% dos estudantes que ingressaram na universidade na França em 2008 concluíram o curso 4 anos depois. A taxa de conclusão em países como Bélgica, Finlândia, Turquia, no Reino Unido e mesmo na Holanda ainda ultrapassa a casa dos 70% nesse mesmo período.
De acordo com o governo, a desistência pode estar associada a uma escolha não adequada feita pelo aluno, seja pela área ou pelo grau de dificuldade do curso, ou até por questões econômicas.
Ernesto Faria explica que este pode ser um reflexo da expansão do acesso ao ensino superior que aconteceu na última década, que trouxe vantagens, claro, mas, por outro lado, escancarou as deficiências de aprendizagem ainda na educação básica brasileira. Olha só o que ele diz, abre aspas. Esse número retrata como a cultura de chegar ao ensino superior é recente no Brasil, que vive um gargalo na educação básica. O trabalho de expansão do país de acesso ao ensino superior foi interessante, mas mostra um gap de aprendizagem, afirmou Faria.
Ele explica que muitas universidades particulares dão reforço para que os calouros consigam acompanhar a turma e é preciso garantir que as instituições consigam, de fato, qualificar os estudantes para o mercado de trabalho. Este é o desafio.
Para Sérgio Firpo, que é professor de economia do INSPER, essa alta taxa de desistência, entre outros motivos, também está ligada ao modelo de ensino superior brasileiro, que hoje em dia ainda obriga os estudantes a escolherem uma carreira muito cedo, entre 17 e 18 anos, quando que é a idade, né, que se espera que eles já tenham concluído o ensino médio.
Abre aspas. Aos 17 anos, escolher o que você quer para os próximos 50 é muito cruel. Às vezes, é necessário um pouco mais de maturidade. Essa incerteza gera uma alta rotatividade, diz Sérgio Firpo, professor do INSPER. Neste sentido, Firpo lembra que o modelo americano é mais flexível, pois permite que o aluno se especialize ao longo do curso superior e o desobriga a optar por uma carreira logo no início.
Bom, foi a primeira vez que o INEP realizou esse acompanhamento da trajetória dos universitários e, de acordo com o Instituto, os dados referentes ao ano de 2016 devem ser divulgados até dezembro deste ano.
A Organização das Nações Unidas, a ONU, recebeu em Nova York a visita de um brasileiro de apenas 8 anos, mas com grandes planos. Vestindo terno e gravata, o pequeno João Paulo Guerra Bezerra, que tem 2 livros publicados, dá palestras pelo Brasil e já ganhou um prêmio da NASA, entregou à Secretaria-Geral da ONU para a Juventude uma carta pedindo a inclusão do português entre as línguas oficiais das Nações Unidas.
Foi isso mesmo. Atualmente, a ONU tem 6 línguas oficiais: o árabe, o chinês, o espanhol, o francês, o inglês e o russo. Essas 5 últimas são línguas oficiais desde a fundação da ONU, isso em 1946. O árabe foi incluído um pouco depois, em 1973. Todas essas línguas também são línguas de trabalho da entidade e dos demais organismos que estão ligados a ela. Isso quer dizer que todos os milhares de documentos produzidos pela ONU estão disponíveis nessas línguas.
A proposta de João é que o português também entre nessa lista. Para isso, ele escreveu uma carta de próprio punho endereçada a Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU. Abre aspas. Eu tenho um pedido especial para o senhor, escreveu o garoto. Por favor, inclua o idioma português como língua oficial da ONU. Vai nos tornar mais fortes para defender as nossas ideias e projetos para deixar o mundo um lugar melhor para todos.
Com 223 milhões de falantes em 15 países, né, divididos entre língua nativa, língua oficial ou língua estrangeira, o português já está à frente do russo e do francês, que tem 154 milhões e 76 milhões de falantes, respectivamente. O João realmente é um menino especial. Parabéns a ele por tão jovem e ir atrás da realização dos seus sonhos, que são tão importantes para todo o Brasil.
E aqui em São Carlos, a prefeitura foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar uma indenização de mais de R$ 36 mil por danos morais e materiais ao proprietário de uma perfumaria no centro da cidade. A loja teve produtos, móveis e eletrônicos destruídos durante uma enchente causada pela chuva forte do dia 22 de outubro de 2013.
Nessa data, um forte temporal de apenas 15 minutos atingiu parte aqui da cidade de São Carlos e vários os pontos ficaram alagados, casas foram invadidas pela água e também as árvores caíram com a força do vento. De acordo com a Defesa Civil, naquele dia choveu 50 milímetros. Ninguém ficou ferido.
Na ocasião, a força da água derrubou uma mureta de proteção e fez com que a enxurrada entrasse na loja. O proprietário teve prejuízo de R$ 45 mil. O dono do estabelecimento acusou a administração de omissão do poder público, já que o município é responsável pela manutenção das galerias pluviais que não suportaram o volume da água durante o temporal e, com isso, o córrego do Gregório transbordou.
Durante o processo, a prefeitura alegou que a Secretaria de Serviços Públicos faz a limpeza dos bueiros periodicamente, com especial atenção ao entorno do córrego, e que a Secretaria de Obras Públicas tinha realizado obras na região com o intuito de solucionar os problemas da enchente.
mas de acordo com a decisão, o município estava ciente de que a região se encontra em uma zona de perigo, conforme atesta um relatório da Defesa Civil feito após a enchente. O relatório dizia que desde 1905 a região sofre com alagamentos e não tinha manutenção preventiva ou modificação da calha, além de outras medidas para precaver as inundações. A prefeitura deve recorrer da decisão assim que for notificada.
Vale ressaltar, eu acho, desde 1905 aquela região do centro sofre com os alagamentos. Ou seja, não é uma novidade. Todo ano a gente sabe que está sujeito a isso. Com certeza, se uma outra chuva daquela magnitude acontecer, nós teremos problemas muito parecidos. Fica aqui o nosso pedido, o nosso desejo de que a prefeitura realmente resolva esse problema. Bom, 10 horas mais 36 minutos aqui no Rádio Fiscar Notícia. Vamos falar sobre saúde agora, pois as doenças crônicas não transmissíveis, como o câncer, os problemas de coração, também de pressão arterial, os problemas respiratórios, a diabetes mellitus, enfim, são responsáveis pela maioria das mortes hoje em dia no Brasil. Essas doenças que são causadas por diversos fatores, como o alcoolismo, o tabagismo, o sedentarismo e a obesidade também, dentre outros, são enfermidades que geralmente ocasionam dor, limitação funcional e diversos outros problemas. Além da prevenção, é claro, o diagnóstico precoce e um tratamento multidisciplinar nesses casos são essenciais. Sendo assim, a assistência fisioterapêutica associada a remédios tem reduzido os impactos negativos físicos, psicológicos e sociais dos pacientes com doenças crônicas não transmissíveis. O trabalho dos fisioterapeutas também tem aumentado a capacidade desses pacientes e, por consequência, a sua qualidade de vida.
Os fisioterapeutas são profissionais importantes no atendimento, no tratamento e na prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. Por exemplo, junto a hipertensos e diabéticos, a fisioterapia orienta para o autocuidado no monitoramento frequente da pressão arterial e na realização de caminhadas e atividades físicas. Nos casos de diabetes mellitus, é necessária a atenção do fisioterapeuta em relação a alterações de sensibilidade, especialmente nos membros inferiores. A assistência fisioterapia também pode englobar exercícios respiratórios, de reequilíbrio muscular, coordenação motora e hidroterapia.
Sendo assim, para preparar os fisioterapeutas para atuarem no cuidado de pacientes com essas doenças, nos dias 26, 27 e 28 de outubro, acontece o tradicional simpósio de fisioterapia na UFSCar, que nesta 25ª edição traz o tema Doenças Crônicas Não Transmissíveis. No evento, os especialistas convidados vão compartilhar o seu conhecimento com os estudantes e os pesquisadores em palestras, mesas redondas, apresentação de pesquisas e também em mini cursos.
A programação conta com atividades sobre reabilitação no ambiente hospitalar, no pré e pós-operatório, sobre neurologia e doenças degenerativas, intervenção precoce na neuropediatria, dor craniofacial, dor lombar crônica e dor em atletas, além do programa Melhor em Casa e diferentes políticas públicas voltadas para a área. Haverá também minicursos sobre mobilização precoce na unidade de terapia intensiva e avaliação funcional do esporte.
É isso mesmo. Uma programação bem variada que vai abordar vários assuntos dentro dessa temática. Quem tiver interessado em apresentar pesquisa no evento, pode enviar os seus resumos, os seus estudos até o dia 16 de julho, a próxima segunda-feira. Cada autor pode submeter até 2 trabalhos. Atenção agora às categorias: neurofuncional, atenção básica, hospitalar, saúde da mulher, reumatologia, pediatria e neuropediatria, ortopedia e traumatologia, geriatria, ergonomia, dermatofuncional, cardiorrespiratória e, por fim, agentes eletrofísicos em fisioterapia.
Já os interessados em participar do simpósio como ouvintes podem se inscrever até o dia 19 de outubro pelo site simpfisio2018.faiofiscar.com, no qual há mais informações. Até o dia 31 de julho tem desconto.
O 25º Simpósio de Fisioterapia acontece no Anfiteatro Bento Prado Júnior, que está aqui na área norte do Campus São Carlos da UFSCar. As dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail simp.fisio.fiscar@gmail.com.
E vamos falar agora sobre Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018, pois nesse fim de semana acontece a grande final do Mundial, com partida entre França e Croácia. E você já sabe, não é? Acompanhe a transmissão aqui na Rádio Fiscar no domingo, a partir das 11h30 da manhã. E logo depois tem o programa Prorrogação, com a equipe de esportes da 95,3 FM, analisando os melhores e piores momentos da partida. Fique ligado.
Bom, a Croácia chegou à Rússia bem longe do status de favorita, mas abriu caminho à base de exibições brilhantes e demonstrações de ser um time inquebrantável nos mata-matas da Copa. Eliminou a Dinamarca nos pênaltis, a Rússia nos pênaltis e, por último, agora os inventores do futebol. A Inglaterra também foi eliminada na prorrogação pela Croácia.
O título mundial poderá ter muito peso, ou para Modric, se der Croácia, ou Griezmann e Mbappé, caso a França seja bicampeã. O camisa 10, entretanto, não quer nem pensar nela. Abre aspas, se ganharmos com ou sem bola de ouro, não me importo nem um pouco. Quero ganhar a Copa do Mundo e farei tudo em campo para conseguir, assegurou o atacante Griezmann.
Amanhã, no sábado, também disputam o terceiro lugar, Bélgica e Inglaterra.
E hoje, sexta-feira, 13 de julho, é o Dia Mundial do Rock, isso mesmo. E na Biblioteca Comunitária da UFSCar, a BCO, tem uma exposição que faz uma homenagem a ídolos que marcaram gerações. A jornalista Kelly Godoy foi acompanhar e agora nos traz mais informações. Ela conversou com Lígia Maria Silva Souza, bibliotecária de ação cultural da BCO. Vamos ouvir.
Freddie Mercury, Jimi Hendrix, Ozzy Osbourne e Renato Russo, na Biblioteca Comunitária da UFSCar Campus São Carlos. As pinturas sobre tela fazem parte da exposição Ídolos do Rock Antigo.
Uma biblioteca comunitária está aberta a toda a comunidade para trazer suas obras de arte, quem faz artesanato, pintura, fotografia. Nós convidamos a Lívia Rodrigues, do Ateliê Anastácia de Araraquara, para trazer esse óleo sobre tela, que são os ícones, alguns, né? Ícones do rock.
Quer conferir tudo de perto? A biblioteca fica aberta na maior parte do mês de julho. A exceção é a última semana.
Nós vamos ter um inventário. Então, nós estaremos aqui aberto até o dia 21 de julho, das 8 às 22 horas, de segunda a sexta-feira, e das 8 às 14 aos sábados. A partir do dia 23 de julho até 4 de agosto, nós estaremos fechados.
Mas antes disso, dá para ver também a exposição Cor e Forma.
E nós trouxemos também os alunos do Ateliê Anastácia, que são alunos especiais com síndrome de Down e que fazem essas maravilhas.
Aqui sempre tem espaço para a arte, uma oportunidade para quem expõe e para quem visita a biblioteca comunitária.
Eu tive o prazer de receber aqui, junto com a montagem da exposição, os pais de um dos alunos, cujo quadro está aqui atrás da gente, né? E que ele fez para a mãe dele no Dia das Mães. Então, é um prazer, porque a gente acaba tratando as pessoas assim, com muita simplicidade, com carinho, e a gente vê como as pessoas sentem orgulho de estarem aqui na universidade, na biblioteca comunitária. E para nós é sempre um orgulho falar da universidade e receber as pessoas aqui e poder oferecer os nossos espaços para que as pessoas apresentem seus trabalhos, sua arte, a literatura, teatro, enfim. A biblioteca é um palco aberto.
Sem dúvida, vale a pena visitar, viu? Inclusive, se você quer ter de novo os horários de funcionamento da BCO, acesse a TV UFSCar, tem mais informações lá na TV UFSCar. Você acessa facebook.com/TV UFSCar, curta a página, assista aos vídeos, fica bem informado e aproveita para compartilhar com os seus amigos.
Clotilde, esse é o nome da mais nova moradora do Parque Ecológico de São Carlos. Com 14 dias de vida, o filhote de anta brasileira já chama a atenção dos frequentadores do local e dos tratadores que carinhosamente escolheram o nome. O filhote nasceu com aproximadamente 6 quilos, todo listradinho. Na idade adulta, pode pesar até 250 quilos, com mais de 2 metros de comprimento e mais de 1 metro de altura.
O Parque Ecológico de São Carlos vem reproduzindo com sucesso essa espécie que é considerada o maior mamífero brasileiro. Inclusive, diversos exemplares já saíram do Parque Ecológico de São Carlos para pareamento reprodutivo em outros zoológicos brasileiros, viu? Como os da cidade de São José do Rio Preto, Leme, Itatiba, Ribeirão Preto, Salvador, Sapucaia do Sul, Balneário Camboriú, dentre outras cidades. Como a gestação é muito longa, né, dura mais de um ano, isso às vezes acaba dificultando o aumento da sua população, da população de antas na natureza.
No mundo todo, existem 4 espécies de antas. Uma na Ásia, uma nos Andes, uma na América Central e uma na América do Sul. No Brasil, encontramos o maior número de antas no que ainda resta da floresta amazônica e no Pantanal e em menor número na Mata Atlântica e no Cerrado.
A comida preferida das antas são os frutos, como jatobá, goiaba, jenipapo, pequi, marolo, cumbaru, figo, adorando principalmente os coquinhos de gerivá, acuri e buriti. Essa preferência por frutos faz da anta uma excelente semeadora e por isso também é um animal muito importante para a renovação natural das florestas onde ela vive. Vamos ouvir o que o Fernando Magnani tem nos dizer. Ele é diretor do Departamento de Defesa e Controle Animal.
Ele tem uma importância fundamental. A anta, na verdade, falar um pouquinho sobre a espécie, ela é considerada jardineira da floresta. Na verdade, as antas hoje elas desempenham um papel fundamental, que é a dispersão, ou seja, levar para longe semente de árvores que estão ameaçadas, inclusive extinção. Ela é responsável, por exemplo, pela dispersão do jatobá, que tem uma semente muito grande, ela consegue comer o fruto e leva a semente para longe, junto das fezes dela. Isso daí ela consegue dispersar essas espécies de florestais que são muito importantes para o ecossistema, bem longe. Então, por isso que nós consideramos a anta como sendo a jardineira da floresta. E ela também come diversas plantas, abre caminho para outros animais e também, lá dentro da cadeia alimentar, é um elo fundamental, principalmente para a onça-pintada, que é outra espécie ameaçadíssima, né? Aqui no parque a gente já tem um histórico de reprodução desses animais já há décadas. Tá? O parque ele já reproduziu quase 2 dezenas já desses animais. Eles têm uma longevidade bastante grande, ou seja, são animais que vivem bastante. Já passaram pelo parque vários exemplares que depois foram encaminhados para outras instituições formar novas colônias reprodutivas e assim perpetuar a espécie. Em cativeiro. E ligado com projetos ambientais. Antas nossas, não daqui propriamente, mas antas nascidas em outras instituições, filhas e netinhas e bisnetinhas nossas aqui, já foram encaminhadas para projetos de reintrodução na natureza. Ou seja, o parque, junto com as outras instituições, está cumprindo um papel fundamental da conservação, não só com o nascimento em cativeiro, mas também com a devolução de outros animais dessa espécie para a natureza. Sem dúvida nenhuma, hoje em dia um filhote ele é sempre um motivo de alegria. E da anta em especial, sendo como é, a anta quando é adulta é cinza, quando é filhotinho ela é toda rajadinha. Tem até a brincadeira que ela parece muito com a melancia, inclusive por conta do formato dela. E é uma atração fantástica, as pessoas que vão vir ao parque têm condição de vê-la, porque ela fica junto com a mãe no lago principal do parque, então ela é uma atração para o final de semana e para as férias.
O Parque Ecológico de São Carlos fica ali na Estrada Municipal Guilherme Scatena, no quilômetro 2, e está aberto para visitação pública gratuita de terça-feira a sábado, das 8 da manhã às 4h30 da tarde, e aos domingos, das 8 da manhã às 5h30 da tarde. Bom, 10 horas mais 49 minutos, nós vamos chegando ao fim dessa edição do Rádio Fiscar Notícias, mas acho que vale uma última informação antes da gente terminar, porque amanhã, dia 14 de julho, a gente completa 5 anos da tortura e da morte do pedreiro Amarildo de Souza na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Todo mundo se lembra desse caso, não é? O fato é que sua família ainda não recebeu nenhuma indenização do Estado do Rio de Janeiro. A sentença estabelecida pela Justiça foi de pagamento de 3 milhões e meio de reais aos familiares do pedreiro. No entanto, o caso tem se arrastado ao longo destes 5 anos.
No dia 14 de julho de 2013, Amarildo foi levado, segundo a polícia militar, para prestar esclarecimentos, mas não voltou para casa. Em 2016, 13 policiais militares envolvidos no crime foram condenados por tortura seguida de morte, ocultação de cadáver e fraude processual.
Informações sobre o paradeiro acabaram virando uma das reivindicações da onda de protestos que aconteceu no Brasil no ano de 2013. A defesa do Rio de Janeiro, apesar disso, ainda sustenta a teoria de que o pedreiro foi liberado por policiais militares após prestar esclarecimentos em um container de uma UPP da Rocinha. No entanto, um policial que teria participado do episódio confessou as torturas contra Marildo. Infelizmente, ainda em 2018, essa é a realidade do Estado brasileiro. Às 10 horas mais 51 minutos, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado, ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.